E cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhados a cada final de tarde de sexta-feira. Comigo hoje, enfim, meia afónica, portanto eu vou deixar que o nosso convidado hoje tome as rédeas da entrevista. Hoje vamos conversar com o Sr. Fernando Castro, o Presidente da AIDA, a Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro. No próximo dia 15 de dezembro temos no Parque de Exposições de Aveiro a terceira edição do Congresso Internacional de Negócios. Senhor Fernando Castro, é um gosto tê-lo connosco. Bem-vindo.
Boa tarde. Boa tarde para todos. Pois muito obrigado por esta oportunidade. E desde já lhe desejo as melhoras.
Eu agradeço.
Que recupere as suas faculdades. Plenamente e rapidamente. Quanto à terceira edição do Congresso Internacional de Negócios, este ano vai assumir um formato ligeiramente diferente, vai ser só uma tarde, mas isso não pretendemos com isso desqualificar de maneira nenhuma o evento. Nós percebemos que esta altura do ano é uma altura em que os empresários estão focados na concretização dos seus compromissos, na satisfação dos seus compromissos, e, portanto, seria abusivo, talvez, da nossa parte, exigir-lhes um dia inteiro. Agora é que, de qualquer forma, nós procurámos arranjar um elenco de oradores que tivesse qualidade bastante, idêntica aos painéis anteriores. Os temas também são importantes, são atuais e por isso desejamos que todos puderem participar, participem, porque certamente vão ouvir coisas com interesse, porque nós nunca sabemos tudo, porque nós não podemos acompanhar esta evolução tão rápida e desatualização das situações e portanto, gostaríamos que houvesse uma participação massiva e ativa de todos quando puderem estar.
E que temas, que temas são estes que vão trazer?
Pronto. O tema da internacionalização, o tema maior da internacionalização, é um tema sempre atual. Nunca se esgota. Os mercados estão em constante mutação, a concorrência é enorme. E Portugal necessita, direi quase como de pão para a boca, de aceder aos mercados externos, aos mercados internacionais. O Distrito de Aveiro tem uma longa tradição na internacionalização dos mercados, não esqueça já para não falar nos tempos em que dos descobrimentos, das nossas expedições, da nossa participação. E depois da diáspora, que a partir daí se sucedeu e que tem facetas tão significativas no distrito, em terras do continente americano, por todo ele, desde o sul até ao norte, até à Europa e outros pontos do globo. O distrito, inclusive, tem também uma forte dinâmica empresarial, sobretudo na área da indústria, e tem uma capacidade instalada significativa, atualizada, e tem muitos conhecimentos, tem dado provas da sua competência e de capacidade de responder às necessidades dos mercados mais exigentes. E é isso que nos interessa, é responder com satisfação às necessidades dos mercados mais exigentes. Porque só assim é que nós podemos evoluir. O nosso mercado interno é um mercado relativamente pequeno. Além disso, somos uma economia aberta, também exposta aos mercados exteriores e, portanto, nós temos que enfrentar a concorrência interna e enfrentar a concorrência externa. Portanto, temos que estar devidamente atentos e preparados para atuar em conformidade com as circunstâncias. Além disso, temos de termos um mercado relativamente pequeno. Temos também um mercado com poder de compra limitado e temos que, por isso, procurar mercados que nos possam responder. Temos que conquistar mercados onde seja possível colocar produtos com cada vez maior valor acrescentado. Já que nós temos poucas matérias-primas, então na área dos metais importamos quase tudo, e é uma das áreas em que o Distrito de Aveiro trabalha muito, é na indústria metalúrgica e metalomecânica, e portanto está muito dependente do exterior, mas tem que procurar colocar os produtos em que possa incorporar o mais possível valor acrescentado. As exportações, desde há muito tempo, que superam o valor das importações, portanto, o distrito é muito mais exportador do que importador, cerca de 1,6 a 1,7 vezes. Nos setores da cerâmica, da metalomecânica, da metalurgia, do papel, do calçado, pelo menos, e também no setor agroindustrial, com os vinhos, de maneira que tem efetivamente uma atividade muito diversificada, que lhe proporciona muitas oportunidades de chegar aos mercados externos, e por outro lado, também garante, de certo modo, alguma estabilidade a nível da atividade económica a nível distrito. Se há um setor que momentaneamente é afetado, nem todos são ao mesmo tempo, nem todos são afetados da mesma maneira, e isso vai permitindo manter um determinado nível de atividade económica e também de bem-estar às suas populações. Além disso, o distrito beneficia de outras características, nomeadamente o estar bem servido de ligações rodoferroviárias e também próximo de um aeroporto internacional. Tem estabelecimentos, tem uma ligação muito próxima com estabelecimentos do ensino superior, onde a busca e a divulgação do conhecimento são cada vez maiores e mais atualizadas. Há, finalmente, infelizmente, começa a haver um intercâmbio crescente entre os centros do conhecimento e as empresas, cada vez mais adaptado, virado para o mercado, virado para a parte prática. Isso dá também um suporte importante aos nossos empresários, porque Portugal vai tendo, felizmente, cada vez mais licenciados, cada vez mais pessoas com conhecimentos no ensino superior, e, portanto, esse estigma que existia há 30 anos atrás vai desaparecendo. Mas os reflexos na atividade, em todas as atividades, na cultura, no comércio, na indústria, nos serviços, em todos os nossos comportamentos, isso é uma evolução geracional e, portanto, vai passando muito mais lentamente. Mas, felizmente, que vai melhorando, inclusivamente até aos níveis da gestão das nossas empresas.
Uhum.
E daí que esta perspectiva, esta necessidade de termos um contacto com a internacionalização, com as características da internacionalização, como abordar os mercados, como nos equiparmos, como nos financiarmos, tudo isso são aspectos importantíssimos que têm que ser abordados, porque vão, as circunstâncias, conforme já disse, evoluem muito rapidamente, e portanto nós temos que estar preparados para nos adaptar a elas e as contornar. Portanto, nós vamos abordar problemas do financiamento, problemas de abordagem aos mercados, abordar áreas do conhecimento. São esses, digamos, grandes temas do nosso fórum, E além disso, vamos dar oportunidade aos participantes de também dialogarem, de colocarem algumas questões, procurarem encontrar resposta para alguns problemas com que se afrontem.
Hoje, connosco nesta edição do Chá das 5, o presidente da AIDA, o Sr. Fernando Castro, AIDA, Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, por conta da terceira edição do Congresso Internacional de Negócios. Numa altura em que nós sabemos que os preços dos materiais dispararam, que não há mão de obra, que se fala em sustentabilidade e se incita a um consumo menor, como é que ficam as nossas empresas?
Boa pergunta. Bom, as empresas continuam a lutar e a resistir o mais que podem e o melhor que podem, com o problema da dificuldade na aquisição de matérias-primas, ao exterior, porque com a pandemia a parte logística, ficou muito desorganizada. Houve uma diminuição significativa nos transportes marítimos e daí depois um encarecimento inesperado na parte dos transportes. Por arrastamento isso chegou aos combustíveis, chegou também às matérias-primas, cujos estoques era necessário refazer o mais rápido possível, e isso desencadeou portanto, dificuldades na aquisição e, por sua vez, algum oportunismo, alguma especulação nos preços de algumas matérias-primas. Aço, ferro, níquel, zinco, cobre, mas também, por exemplo, no algodão, em numa ou outra oleaginosa, e produtos vários. Só para citar um exemplo, a nível, por exemplo, das rações, houve uma crise na aquisição de antibióticos, que vem da Índia. E houve uma crise exatamente porque os estoques foi necessário recompor rapidamente, porque durante a pandemia, com a paralisação, com as restrições, os estoques não foram repostos, e quando as empresas quiseram arrancar muitas ao mesmo tempo, desse fenómeno de uma procura acima do que era normal, acima da capacidade de resposta dos produtos. Portanto, o mercado funciona assim, e vai ter que se ajustar lentamente. Era essa a expectativa que se tinha no final, isto é, já na fase da pandemia, na fase mais branda da pandemia Covid. Se a eletricidade já estava a sofrer um bocadinho por causa dos efeitos do preço do gás natural, grande parte da eletricidade é obtida a partir do gás natural, uma parte significativa, portanto, estávamos longe de imaginar que iríamos ter em fevereiro este episódio triste da agressão brutal, bárbara, da Rússia à Ucrânia, dois produtores importantíssimos, não só de gás natural, de petróleo, mas também de cereais e de minerais. E pronto, isso desencadeou realmente uma desarticulação total da economia, dos mercados, dos circuitos, com disrupções enormes nos abastecimentos, toda a confusão nos preços, e uma enorme desorientação e falta de confiança dos investidores e que começa a lastrar também agora aos consumidores. Portanto, é uma situação com que as empresas vão ter que lutar ainda durante bastante tempo, porque infelizmente não se espera que a guerra acabe e depois da guerra acabar vai ter que ser necessário reconstruir o país que está devastado, reconstruir a confiança e isso vai demorar muito tempo. até as famílias, as pessoas se sentirem recuperadas, reabilitadas. No caminho, as empresas vão sofrendo. E lá nem todas, certamente, vão procurar resistir, porque as vendas vão diminuir com a perda do poder de compra das pessoas, porque os ordenados não vão acompanhar a evolução dos preços, da inflação, não podem acompanhar, e as medidas para combater a inflação já estão aí. Já estão aí também na parte dos juros dos financiamentos, que ainda há pouco tempo estávamos com juros zero e juros negativos, e hoje já estamos com juros que na próxima semana vão ficar muito nos 3%, pelo menos. O que afeta significativamente as nossas empresas, a tesouraria das nossas empresas. Portanto, com menos receita de vendas e com crédito mais dificultado e mais caro, as empresas, muitas das nossas empresas, vão ter dificuldades. E digo muitas das nossas empresas porque uma característica que já é recorrente nelas é que são empresas muito descapitalizadas, muito endividadas, muito alavancadas pelo financiamento bancário. E o financiamento bancário, na última meia dúzia de anos, pelo menos, sofreu alterações significativas. Portanto, hoje já não é tão fácil aceder ao financiamento bancário e que suportava quase 99% do financiamento às empresas. Não temos uma bolsa de capitais, não temos fundos ainda muito acessíveis, ainda não entrou na nossa prática empresarial recorrer a essas modalidades de financiamento e, portanto, sempre se habituaram nossos empresários a inovar. E hoje já não, as condições já não são as mesmas de há uma meia dúzia, uma dezena de anos atrás. Sobretudo depois da crise de 2008, da crise financeira de 2008. Portanto, isto é uma conjuntura complexa para a qual nós temos que encontrar soluções, e é por isso que nós temos oradores que nos vão explicar, informar de algumas soluções que possa haver. Portanto, a nível de financiamento, a nível de acesso a linhas de financiamento, a candidaturas que possam ser feitas a determinados fundos comunitários que vão chegando, e espera-se efetivamente também que essas linhas de financiamento e essas candidaturas respondam de uma forma mais célere e mais eficaz às necessidades das empresas. Porque se elas estão descapitalizadas, elas precisam de alimento hoje, não é daqui por um ano. E o que acontece, infelizmente, é muito isso. E nós temos que dar essa volta. Senão, não conseguimos. Para já, os números não são nada entusiasmantes a nível da execução do PPR, não são nada entusiasmantes, porque o PPR já está no terreno há mais de um ano, quase 2 anos, e os resultados ainda mal se vêm. Do PT 2020 ainda há verbas significativas por aplicar, e o PT 2030 vem no próximo ano e ainda não sabemos bem como. De maneira que os nossos governantes vão ter que se esforçar e vão ter que realmente falar um bocado mais verdade. Isto tem que ser dito mesmo assim, porque não podem andar aqui a entreter os empresários, prometendo que vão fazer sem dizer quando, ou não cumprindo, inclusivamente, com os prazos que muitas vezes avançam. Estão mais preocupados com a arrecadação de impostos do que propriamente com a satisfação dos problemas dos impostos e mais encargos para as empresas. Só a título de exemplo, Portugal já recebeu do PRR, essa tal bazuca, já recebeu 3.200 milhões de euros, dos quais só chegaram à empresa 44 milhões.
Para onde foi o resto?
Ora bem, boa pergunta, gostaríamos também de saber. Sabendo que o Estado, o Governo, andou anos e anos sem amortizar dívida pública, pelo contrário, aumentando a dívida pública. Mas sabemos também que para a TAP foram 3.200 milhões de donativo, não é? E sabemos que, para, por exemplo, para a CP estão prometidos 1.800 milhões. Mas quem sustenta, afinal, a economia do país? Quem paga a saúde? Quem paga o ensino? Quem paga a justiça? Quem paga toda a máquina governativa e política? Deputados, todo o funcionalismo público, etc. São os impostos das empresas privadas, que inclusivamente ainda têm por obrigação arranjar divisas para pagar a dívida pública e os juros. Tem que haver uma mudança de atitude dos nossos governantes, da nossa máquina governativa, para salvar as empresas, se querem realmente apostar no crescimento do país. Sim. Quando se vem dizer que está a subir acima da média europeia, isso é tirar poeira para os olhos. Porque, efetivamente, nós vamos vendo que nós vamos descendo nas escalas da produtividade, a dívida não baixa, enfim, os indicadores, a pobreza vai aumentando e pronto, assim não vamos lá.
Hoje connosco o presidente da AIDA, o Sr. Fernando Castro. Respostas, soluções, oportunidades, divisão de conhecimento na próxima edição do Congresso Internacional de Negócios. É a terceira edição. As inscrições estão disponíveis em aida.pt. Portanto, se quer aprender mais, faça parte da Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro. Aproveite. Peço desde já desculpa mais uma vez pela minha afonia. Senhor Fernando Castro, antes de deixá-lo ir embora, o nosso tempo já terminou, ainda assim, os problemas estão em cima da mesa, as dificuldades todos sentimos, mas nós gostávamos de ouvir a sua opinião para a seguinte pergunta: qual será a indústria do futuro? Quais são os negócios em que vale a pena colocar o nosso sangue, suor e lágrimas?
Bom, não tenho nenhuma bola de cristal, mas há um eufemismo já bem conhecido de que no meio das crises também há oportunidades. E a humanidade está em constante evolução. Nós sabemos, nós hoje temos novas tecnologias que não existiam há 50 anos. E estão aí, na nossa vida, no nosso cotidiano, ou em setores muito mais avançados. Nós, efetivamente, temos hoje muito mais facilidade de acesso a determinadas soluções que não tínhamos aqui há anos atrás. E portanto, há que estar atentos e há que aleirarmos, sobretudo, das situações dos centros de conhecimento, onde há investigação e onde se procura inovar, que é um aspecto também muito importante para vencer as situações. Nós não podemos esperar, como dizia alguém, nós não podemos esperar modificações significativas se continuarmos a fazer sempre as mesmas coisas. Almada Negreiros também já dizia há um século que, quando nasceu, todas as frases que haviam de salvar a humanidade já estavam escritas, só faltava era salvar a humanidade. Portanto, há que passar das palavras à prática, há que engenhar, porque o engenho, de facto, obriga, a necessidade obriga a repensar as situações. E, portanto, é isso que nós temos que fazer, é repensar a maneira como estamos a trabalhar, se realmente não temos melhores soluções, se os produtos que estão a ser utilizados são aqueles que mais interessam, se os processos que temos nas nossas empresas são os mais adequados. Temos ainda também o problema da adaptação à atual conjuntura da transição energética, onde vão surgindo novas oportunidades de investimento para que se reduza a fatura energética, para que se explorem soluções alternativas de fontes de energia. Temos o problema da economia circular, que é uma necessidade também. Nós não podemos continuar a ser uma sociedade consumidora, mas temos de passar a ser uma sociedade utilizadora, reutilizadora, recicladora, que combata, que leve o desperdício a zero em todos os setores. Em todos os setores. Portanto, isto são áreas relativamente novas, porque até aqui nós usávamos e deitávamos fora, e agora se calhar temos que voltar aos tempos de antanho, quase do final da guerra, do recuperar, do remendar, do refazer, do reparar, por exemplo. Estas são algumas das áreas em que vamos ter que operar. E a economia circular, juntamente o conhecimento que existe, a investigação que existe, tem soluções bastante interessantes para essa área.
Senhor Fernando Castro, foi um gosto tê-lo connosco. Muito obrigada.
Obrigado, o gosto foi meu. Mais uma vez, as melhores e boas festas. Bom Natal, sobretudo.
Igualmente. Igualmente. Assim que nos acompanhou, bem-haja, boas festas também. A terceira edição do Congresso Internacional de Negócios vai acontecer então no próximo dia 15 de dezembro. As inscrições estão disponíveis em aida.pt. Bom final de sexta-feira e voltamos a ti, Fernando, e aos estúdios da Terra Nova.